No bloco anterior, acabamos de ouvir o deputado Haroldo de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro, que defendeu a iniciativa do governo de privatizar a Eletrobras. Agora, o outro lado, na ponta da linha, o deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, para tratar do mesmo assunto. Muito bom dia, deputado, e é um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês e tratando de um tema tão importante e tão caro ao Brasil, que é o processo de privatização da geração de energia aqui no nosso país.
O que, que o senhor acha? O senhor é favorável ou é contrário?
Olha, isso, a realização desse processo de privatização é um absurdo. Aliás, o Brasil hoje tem a matriz energética brasileira, no que diz respeito principalmente à energia elétrica, é uma das mais limpas do mundo. Quase 75% vem da energia hidráulica, portanto, das grandes geradoras de energia do sistema hidrelétrico brasileiro, cuja Eletrobras é responsável por quase 40% dessa geração e tem uma forte presença também na transmissão. Qual é o problema principal disso? Olha, os países como Canadá, China, que tem um peso nós temos o maior reservatório hidráulico do mundo na geração de energia, não adotaram esse modelo. Por que não adotam esse modelo? Porque a energia elétrica, ela é um bem público, né? E nós estamos tratando das águas, que podem ter um uso da irrigação, o uso para o consumo humano e o uso para a geração de energia elétrica. Pegar essas hidrelétricas e passar para o controle privado, esse modelo foi utilizado num estado dos Estados Unidos chamado Califórnia. Foi um desastre. Eles tiveram que recuar nesse processo, nesse modelo, de transformar a energia elétrica num instrumento, numa mercadoria qualquer, como se fosse uma commodity qualquer. Por que isso? Porque hoje a energia elétrica, o preço da energia elétrica, ela vem através dos seus custos. É o principal elemento da composição dos preços da energia elétrica. E por isso eles são regulados. O que essa ideia está querendo fazer é vender esse patrimônio para pagar uma dívida. Só de isenção que foi dada agora ao setor rural no Brasil foi muito mais do que a venda dessas hidrelétricas, portanto, para cobrir um rombo imediato, e você vai passar o controle de uma área estratégica na geração de energia do Brasil para setores privados, principalmente setores internacionais, que vão transformar essa energia elétrica numa mercadoria como outra qualquer. E o que vale para a mercadoria é quanto menos a mercadoria tiver, mais valor ela tem, né? Quanto mais ela for procurada pelo mercado, mais valor ela tem. Hoje você tem um setor, diríamos assim, um mercado livre de energia, mas ele é secundário. E o principal, o sistema brasileiro é um sistema interligado, portanto, um sistema complexo, um sistema extremamente positivo, foi ele que gerou esse desenvolvimento nacional. Ele é integrado em certas regiões do Brasil, a energia para ser gerada é muito cara pelas linhas de transmissão, e outras são mais baratas, e isso só é possível que você tenha um sistema integrado e público, controlado publicamente, a essência dele é controlado publicamente. Passar isso para a iniciativa privada é um desastre, porque você passa para o controle internacional a precificação de um dos principais componentes de custo das empresas e da vida das pessoas.
Mas o que o governo alega, principalmente, é que hoje a gestão da Eletrobras é muito ineficiente e gera prejuízo. Prejuízo esse que onera os cofres públicos e onera, ao fim e ao cabo, o cidadão. Como é que o senhor vê essa questão?
Olha, melhora a eficiência. O que não se pode é com base na justificativa de que você está ineficiente, aí é uma demonstração, um atestado de incompetência. Se você está com a gestão ruim, mude a gestão, mas você não, é como se você jogasse, você está com a água e a criança na bacia, como tem sempre um ditado popular, aí você joga a água suja e joga a criança junto. Não, melhora a gestão, estabelece padrões de excelência, como nós temos em outras áreas públicas, como a Caixa Econômica, Banco do Brasil, como a própria Petrobras, que tem um desenvolvimento tecnológico altíssimo. Então, aqui o setor elétrico, ele foi penalizado pela forma, inclusive, que se deu a privatização já no governo Fernando Henrique Cardoso, que passou o setor, um dos setores mais lucrativos, que foi o setor de distribuição. O processo de privatização foi um processo de privatização completamente equivocado, que deu uma correção monetária altíssima, um processo de indexação de correção monetária às tarifas finais que chegam ao consumidor, e isso que encarece as tarifas. Então tem a ver com as relações e com a administração? Tem, mas é um problema estrutural que está lá atrás, um processo de privatização equivocado da área de distribuição de energia, como foi feita a privatização da distribuição de energia no nosso país.
Agora, deputado, como melhorar a eficiência se empresas como a Eletrobras continuam recebendo pressão por apadrinhamentos políticos? A gente sabe que a empresa, apesar da lei das estatais, aprovada o ano passado, continua tendo indicações políticas acontecendo, em muitos casos, indicações de pessoas que não têm aquele conhecimento necessário para melhorar a gestão da empresa.
Olha, se estabelece critérios. A própria lei das estatais hoje já proíbe a indicação de cargos de chefia, de cargos de direção, para pessoas que têm uma vinculação mais explícita política partidária. Quero dizer que o principal problema não é só as indicações partidárias, é também a capturação por parte das empresas estatais pelo setor financeiro do Brasil, pelos setores empresariais do Brasil. O Brasil fala o governo Temer fala de rombo, e você viu a isenção que foi dada agora de bilhões de reais para garantir a votação para o setor rural no Brasil, que já é extremamente subsidiado, né? Foi dada agora uma isenção, uma liberação em relação ao fundo rural, para garantir os votos da bancada ruralista para a manutenção do Temer. Então, nós estamos diante de um discurso, um discurso e outro tipo de prática. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O governo tem feito isenções recentemente, com base nos seus interesses pessoais. E veja, o rombo público é a dívida pública brasileira. Metade da receita brasileira hoje é para pagar juros da dívida interna e externa. E mantidas as taxas de juros do jeito que vai, esse é o grande escoador dos recursos públicos no Brasil. Isso é metade da receita pública brasileira, vai para o pagamento dos juros da dívida interna. E toda vez que alguém se mantém essas taxas de juros, e com o Henrique Meirelles na frente da gestão, não se tem política industrial, não se tem política de desenvolvimento, e essa política de estabilização é apenas uma política de transferência de recursos. Aí você tem uma empresa estatal que é estratégica para o Brasil. Olha, qual é o comportamento da Alemanha? As empresas chinesas quiseram comprar agora empresas alemãs na área de energia. Qual foi a posição do governo alemão? Não, porque isso aqui é área estratégica de desenvolvimento nacional. E os chineses quiseram comprar empresas de petróleo nos Estados Unidos. O que é que o Washington disse? Que é o pai do liberalismo, como alguns setores gostam de repetir? Não, porque isso é área estratégica. Energia é fundamental para o desenvolvimento nacional. Passar o controle das tarifas de energia elétrica para as empresas internacionais, como vai ser? Porque as grandes empresas brasileiras foram desmontadas nesse processo da Lava Jato, nesse processo de denúncia que se teve aí, e elas não têm mais condições de fazer um processo de privatização, de comprarem. Então, quem vai comprar? As empresas estrangeiras. E vai fazer o que está acontecendo lá. A Califórnia foi um grande exemplo dos Estados Unidos desse modelo. Não existe proposta desse modelo em nenhum lugar no mundo. Essa proposta é uma proposta agressiva de liquidação do patrimônio público. E vocês veem, ontem foi lançado um pacote de privatizações que chega ao absurdo de privatizar a Casa da Moeda.
Aproveito para emendar, então, na repercussão desse conjunto também de privatizações, incluindo a Casa da Moeda.
Olha, isso é a maior desmoralização política que um país pode ter. É a maior abertura de mão de um conceito de nação. Por quê? Exatamente, uma das firmações dos Estados Nacionais a partir do século XIV foi exatamente unificar a cunhagem de moeda, definir, imprimir o dinheiro. Porque o dinheiro é um problema de soberania, tem a ver com o controle, inclusive, do conhecimento de todo o cadastro dos brasileiros. Isso a Casa da Moeda tem. O que é que se quer fazer? Privatizar, entregar isso a uma empresa privada estrangeira. Isso é a maior demonstração de incapacidade. Já esse governo, que aliás está correndo com essas privatizações por conta da delação premiada do Funaro. Eles estão com medo dessa denúncia premiada do Funaro, delação premiada do Funaro, e estão correndo para fazer um desmonte completo do Brasil. Olha, você desmonta o setor elétrico, você desmonta o setor de petróleo no Brasil. Você abre um processo de privatização que chega até ao absurdo, quase todos os aeroportos, Casa da Moeda. O que é que significa isso? É o desmonte da nação brasileira. É o desmonte de um país que é a nona economia do mundo, que vai perder competitividade no plano internacional. Porque qualquer projeto de desenvolvimento não vai estar mais no controle do povo brasileiro. Porque grande parte dessas privatizações são com ações lá na Bolsa de Nova York. e vai ser controlada pelos investidores, os especuladores de fora, que não têm interesse no desenvolvimento nacional, nunca tiveram historicamente. O Brasil está voltando à década de 30. Olha, o Brasil está perdendo, a participação da indústria brasileira está perdendo espaço no PIB, né? Nós estamos hoje, o índice da participação da indústria brasileira hoje, estão nos índices de 1945, quando o Brasil ainda estava superando ser uma grande fazenda de exportação de café. Ontem, no Congresso Nacional, nós ficamos lá até 3 horas da manhã discutindo a nova TLP, a nova taxa de lucro de longo prazo. Então, tirando a TJLP, que era o único mecanismo financeiro de financiamento de investimentos a longo prazo. Porque construir estradas, construir usinas, tudo isso você precisa ter investimento, esses investimentos maturam a longo prazo, o retorno não é imediato. Portanto, precisa ter uma taxa diferenciada de juros, como tem em todos os países que pretendem ser desenvolvidos, que pretendem se industrializar. E ontem, uma medida que nós vimos lá, foi exatamente essa, que estão acabando a TJLP para estabelecer uma taxa de juros de mercado, que vai impedir os investimentos. Então nós estamos diante, eu quero dizer a vocês, nós estamos diante, e aos ouvintes da Rádio Câmara, que nós estamos diante de um desmonte da nação brasileira, comandada pelo setor, esse setor do agronegócio, os rentistas e esse núcleo envolvido em corrupção até a medula, e que está se tentando se manter aí através de concessões a segmentos e principalmente ao capital financeiro internacional.
Deputado Davidson Magalhães, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Com a Palavra. Um ótimo dia, um excelente debate, excelentes debates de agora em diante aqui no Congresso em relação a esses assuntos.
Muito obrigado. Infelizmente o Congresso está muito rebaixado para esse debate e um debate está sendo feito a toque de caixa. Um abração, obrigado.
Um abraço,
deputado. Deputado Davidson Magalhães, que é do PCdoB da Bahia.